no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Projetos sociais são exercícios de cidadania que envolvem as pessoas para além do seu campo de vivência, ajudando-as a transpor barreiras, preconceitos em benefício da população de baixa renda. Eles são um meio para que exista maior conscientização do cidadão diante dos problemas sociais e, claro, despertar um sentimento de solidariedade. Vamos conversar sobre esse assunto e outros com o médico Caio Sintra. Ele é médico, como disse, urologista do Centro de Urologia Sintra e Youssef e fundador da Associação Brasileira pela Continência BC Stuart, associação civil sem fins lucrativos, cujo maior objetivo é prestar assistência às pessoas que sofrem de incontinência urinária. E ela foi idealizada com a missão de apoiar pessoas que moram no nosso país. Boa tarde, Caio. Muito prazer em revê-lo. Já há algum tempo você não vem aqui ao Observatório?
Boa tarde, Joel. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui de novo com você para abordar esse assunto, que eu acho que é um assunto de interesse social e pessoal para uma grande parcela da nossa população.
Esse mês é um mês especial, novembro azul.
Sem dúvida nenhuma.
E é muito importante a população masculina, sobretudo de mais de 40 anos, né? Fazer seu exame.
Sem dúvida também. É um mês de lembrete que foi criado com o intuito de conscientizar os homens em idade de risco a procurarem atendimento para fazer um screening, um check-up em relação à sua saúde prostática para poder verificar se está tudo ok.
Todo ano nós falamos a mesma coisa, mas é a guerra da informação, né? A maioria dos homens ainda não tem essa informação, que é fundamental fazer o exame.
Perfeito. Eu acho até bastante interessante que a gente esteja discutindo isso ontem. A gente estava conversando aqui fora do ar, né? E ontem houve a divulgação de uma matéria de uma grande emissora com grande penetração a respeito da discussão de se fazer ou não se fazer o screening para o rastreamento para o câncer de próstata. E na minha interpretação e na minha opinião, a matéria ela foi vinculada de uma maneira desequilibrada. Desequilibrada no sentido de passar a impressão de que os dados são contundentes e confiáveis e de que o screening ou o check-up de próstata ele é desfavorável. E isso não é verdade. Na verdade, existem duas correntes de pensamento e eu acho que a matéria ela foi um pouco desequilibrada justamente por, na minha opinião, favorecer a postura das pessoas que são contra o check-up e dar uma palavra, dá pouco espaço à sociedade, à nossa sociedade, à Sociedade Brasileira de Urologia, na defesa desse check-up.
Sobretudo porque é uma resistência, né, até cultural do homem fazer esse exame.
E infelizmente a gente percebe que quando as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir, é mais fácil de aceitar isso como uma verdade real. E é importante a gente ressaltar que uma coisa é a gente discutir uma política de saúde pública, né? Uma campanha ou uma política pública de rastreamento populacional a nível nacional para você detectar um determinado tipo de doença. Outra coisa é você discutir a nível pessoal, individual, a possibilidade, a capacidade ou a escolha que o homem tem de procurar auxílio para saber, conseguir entender qual é a condição de saúde que ele tem.
Mesmo porque nosso país é um continente, a realidade cultural e econômica, por exemplo, do Sudeste é muito diferente do Norte.
Não,
se você coloca uma informação lá enviesada...
Até aqui, hoje eu recebi até pelo WhatsApp, hoje todo mundo tem WhatsApp, a gente tem grupos de médicos relacionados à universidade, a determinados locais de trabalho, as pessoas comentando que existem pacientes ligando, querendo desmarcar a consulta porque eles não precisam mais avaliar a próstata. E na minha interpretação isso é um retrocesso, né? Se a gente avaliar a linha do tempo relacionada à pesquisa do câncer de próstata e nós retrocedermos cerca de 15, 20 anos, a gente vai chegar numa época onde não se fazia o diagnóstico em tempo ou em época época apropriada. E esses pacientes chegavam já com doença avançada, incurável, e sofreram essas consequências. De 15, 20 anos para cá, a gente passou por um período onde avanços médicos e diagnósticos permitiram o diagnóstico de uma enorme parcela de homens e fez com que esses homens chegassem ao tratamento numa condição muito melhor e com um potencial de cura muito diferente do que era no passado. Só que é claro que nessa época de diagnóstico estendido, muito provavelmente, alguns homens que tinham doença de caráter mais benigno e indolente foram tratados e sofreram as consequências do tratamento, como qualquer tratamento médico. O que ficou faltando ressaltar na matéria de ontem, e é importante que os ouvintes entendam, é que hoje, quando você faz o diagnóstico de câncer de próstata, ou rastreia o câncer de próstata, você estratifica o risco do paciente. Eu procuro estratificar o risco, tentando colocar ele num grupo de risco para a morte pela doença ou não. Tanto é que nos Estados Unidos e nos países de primeiro mundo, hoje cerca de 60% dos homens com um diagnóstico, eles são acompanhados, eles não são tratados, eles têm o diagnóstico e têm uma intervenção médica ativa anual de acompanhamento para determinar o tempo e a necessidade desse homem vir a ser tratado. E você fala que todo mundo não precisa de tratamento, é jogar esses 40% de homens que têm indicação de tratamento no limbo e trazer a gente de volta a 15, 20 anos atrás, no período onde esses homens chegavam para o diagnóstico e para o tratamento, numa fase onde você não tem muito mais o que fazer.
E duas décadas são importantes, porque a cultura da prevenção já estava sendo estimulada e sendo concretizada.
Justamente. E daí, em 15 minutos, você tem o potencial de acabar com um trabalho de 20 anos de conscientização, de procura e de melhora de um estado de saúde. É a mesma coisa que você chegar para um diabético, fazendo uma analogia grosseira, né? Chegar para um diabético e falar que se ele fizer o diagnóstico ou não, já que alguns diabéticos não desenvolvem complicações a longo prazo, mesmo com um tratamento ou controle inadequado, falar que todo mundo pode ficar sem tratar o diabetes.
Não é cientificamente correto. O nosso outro convidado é o Lucas Marques, é psicólogo da ARCA, Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Lucas, muito prazer em recebê-lo aqui no Observatório. Seja bem-vindo.
Uma boa tarde, o prazer é meu e eu agradeço o convite.
Lucas, a gente conversava com você fora do ar também, e você tem 25 anos. Você sente que jovens da tua idade estão se preocupando mais em desenvolver projetos sociais, mais em se preocupar com a situação do país em geral, sobretudo da população de baixa renda?
Bom, eu acho que sim, ainda mais com uma coisa chamada empreendedorismo social, onde muitas pessoas estão se engajando e usando qualquer área de atuação para poder pensar a estrutura social e o impacto social que nossa sociedade tem, e pessoas que estão sendo, querendo ou não, sofrendo com essa questão da baixa renda, da situação de rua, e assim vai algum...
No seu caso, qual foi o estímulo maior para você se engajar num projeto social?
Bom, primeiro, desde muito pequeno, eu já participo de alguns projetos filantrópicos, né? Então, eu oferecia comida na rua, eu sou mais engajado com as pessoas em situação de rua. E fui fazer psicologia e o presidente da ARC, que é um amigo meu, ele me convidou para trabalhar como psicólogo. E então, eu me engajei nessa área faz mais ou menos um ano. Mas desde pequeno, vamos dizer assim, tem uma chama acesa no meu coração para sempre estar olhando para essas pessoas. E agora com um olhar... analisador, metodológico, entendendo melhor a situação de rua.
A pergunta que se faz é, por que jovens como você, da tua idade, não se interessam?
Bom, eu acho que tem duas coisas. A gente pode realmente encarar a situação social que a gente vive, a gente pode olhar para ela, não sei, vamos dizer assim, anestesiar de algum jeito e não querer olhar.
Se alienar. É isso. Muito bem. Participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Joana pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/observatório3setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU cria painel para ajudar a aumentar acesso a remédios. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU criou um painel de alto nível com 15 especialistas que vão trabalhar para aumentar o acesso da população a remédios de qualidade e de baixo custo. Segundo o BAN, o painel sobre tecnologia, inovação e acesso à saúde tem o objetivo de ampliar os investimentos em pesquisas e desenvolvimento de medicamentos para tratar de doenças onde o retorno financeiro não seja garantido. O grupo será presidido pela ex-presidente da Suíça, Ruth Dreyfus, e pelo ex-presidente de Botsuana, Festus Mogae. Em entrevista à Rádio ONU, do Rio de Janeiro, o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz e o único brasileiro no painel, Jorge Bermudes, falou sobre o trabalho do grupo.
Um convite do secretário-geral das Nações Unidas não é um convite, é uma convocação para um trabalho de assessoria a ele, mostrando a importância que as Nações Unidas está dando à questão de acesso a medicamentos neste momento. Antigamente a gente trabalhou muito antirretrovirais, tuberculose, malária, mas hoje nós estamos vendo hepatite C com produtos novos, câncer com novos produtos sendo lançados no mercado. E interessa muito ter a garantia de que esses produtos vão ser acessíveis às pessoas que precisam.
Bermudes falou ainda sobre a questão do acesso a medicamentos no Brasil.
Eu acho que para nós é um reconhecimento que vem sendo feito no Brasil, que desde 1988 colocou o acesso à saúde, direito à saúde, dentro da nossa Constituição, que tem um sistema único de saúde público, gratuito e que abrange toda a nossa população.
O secretário-geral afirmou que os membros do painel são indivíduos altamente respeitados, com profundo conhecimento de vários assuntos ligados ao acesso a tratamento, como, por exemplo, comércio, saúde pública, direitos humanos e questões legais. Ban enfatizou a necessidade urgente de se garantir que todas as pessoas tenham acesso a tratamentos de saúde de qualidade e de baixo custo. Ao mesmo tempo, o chefe da ONU disse que os países devem continuar incentivando a inovação e o desenvolvimento de novas vacinas, remédios e diagnósticos. Tudo isso, segundo o Ban, para assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar de pessoas de todas as idades, como determina a Agenda 2030 e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Muito bem, lembrando que a edição de novembro do nosso parceiro de conteúdo, o jornal Le Monde Diplomatique, já está nas bancas há algum tempo. Está fechando novembro, mas se você não leu, não perca. Ele traz uma reportagem especial sobre a Câmara dos Deputados, o sequestro da democracia. É fundamental que você tome conhecimento do que está acontecendo no Parlamento Brasileiro, sobretudo neste período nosso. Como eu disse, os exemplares estão disponíveis nas melhores bancas do país. Informação é importante, análise é fundamental. Muito bem, voltamos aqui com os nossos convidados. A gente começou conversando com você, Caio, e a gente falava de um assunto fundamental, que é a informação. Às vezes, no afã de querer contar a respeito desse grave problema que pode envolver os homens, né, a partir dos 40 anos, né, que é o câncer da próstata, o veículo acaba querendo trazer uma novidade e acaba ajudando a criar uma contra-informação. Isso prejudica muito, né? Porque, como eu já disse antes do intervalo, no primeiro bloco, já se estava de prevenção. Eu mesmo, né, que já estou nessa idade, falo, bom, eu tenho que fazer meu exame anual e tal. E agora, se vem uma pesquisa diz que não é necessário, né? Então tem que se dividir muito bem. Primeiro, existem os exames individuais, existe o seu biotipo, se você faz parte do grupo de risco ou não, se o seu pai teve ou não, né?
Sim, perfeito.
E o outro, que é uma política pública que envolve toda a comunidade, seja a população que tem as características minhas ou não, não é isso?
Sim, perfeito. É importante ressaltar que aquele homem que entende que cuidar da saúde é importante, ele tem que continuar procurando o médico para fazer os exames habituais. É lógico, como em qualquer condição de saúde, existem prós e contras relacionados a qualquer tipo de tratamento. Mas o perfil do médico hoje é um perfil diferente, eu vejo assim, eu trabalho numa universidade, do médico de 30, 40 anos atrás. Hoje o médico ele é muito mais um transmissor, ou deve ser muito mais um transmissor de informações, né, onde a decisão sempre vai ser compartilhada em relação à realização de exames, de procedimentos diagnósticos, de tratamentos disponíveis, do que um indutor ou um juiz da causa final batendo o martelo dizendo aqui você tem que fazer isso. Eu acho que em situações extremas essa postura ela é necessária, mas na grande maioria das vezes essa decisão hoje ela é muito mais compartilhada e dividida entre o médico e o paciente do que uma imposição.
Sobretudo você, ouvinte, que tem plano de saúde, não custa nada colocar no seu check-up anual ou averiguar se como está seu PSA, não é isso?
Fazer o PSA, fazer o exame de toque. Vale a pena lembrar que homens de raça negra, indivíduos que tenham pelo menos um parente de primeiro grau acometido, são indivíduos que fazem parte do grupo de risco, né? A gente sabe que pacientes mais sedentários, obesos, que têm síndrome metabólica, né? Têm colesterol alto, triglicérides alto, se alimentam mal, são pacientes que têm uma tendência maior a desenvolver uma série de problemas de saúde, e o câncer de próstata está entre esses problemas.
Existe uma região aqui no nosso país onde a incidência do câncer de próstata é maior?
Não, por região não existe esse dado. Nós temos um viés no nosso país que é um viés socioeconômico, né? Você já citou que existem grandes diferenças em relação ao acesso a serviços de saúde nas diferentes regiões, nos diferentes estados. Então isso acaba criando um viés de dado e de seleção que tem que ser levado em consideração. Presume-se que o indivíduo que vive numa região rural da região norte, da região nordeste, centro-oeste, tenha um acesso limitado às ferramentas diagnósticas e de tratamento quando comparados a indivíduos que vivem na região sul e sudeste, que são polos mais desenvolvidos do nosso país.
Aí o perigo de a gente divulgar pesquisas internacionais. O ideal era que as nossas universidades fizessem pesquisas aqui, para comprovar como está a situação e a realidade dos homens brasileiros, né?
Essa pesquisa, ela foi feita há uns anos atrás pela Sociedade Brasileira de Urologia, mas os dados dessa pesquisa, eles são contaminados pela falta de estrutura que nós temos em relação à notificação e ao acompanhamento adequado dos casos. E a verdade é que a gente acaba sendo obrigado a importar dados externos, porque na saúde, como em vários outros setores da sociedade, existem déficits ou deficiências graves que acabam impactando na capacidade que a gente tem de avaliar a nossa realidade de uma maneira mais contundente.
Você ainda não se preocupa em fazer esse exame, né, Lucas? Você é novo, ainda não está no grupo de risco.
Ainda não, né?
Mas, Lucas, essa ACA está desenvolvendo, né, está criando um projeto muito interessante para os resgates da cidadania das pessoas que vivem na rua. Como é que está sendo feito esse trabalho?
Bom, primeiro, a ACA ela nasce, né, de um grupo de amigos, né, uma ONG, e ela começa um trabalho em uma comunidade terapêutica na região de Cotia. E ela tenta implementar dois tipos de modelos internacionais. Então ela conhece San Patriano, na Itália, que é uma cooperativa que trabalha com dependência química, com pessoas que estão nessa situação. E é um modelo de 70% de pessoas que passam pelo programa lá tem um, não caem, parece que, de novo, na dependência química.
Pode falar em cura?
Se enxergar como uma doença, a dependência química, sim. Mas eles não enxergam ela como uma doença. Eles enxergam ela como uma problemática social e existencial. E eles conheceram esse modelo e se interessaram muito em tentar, vamos dizer assim, entre aspas, tropicalizar
aqui no Brasil.
No Brasil. Conhecendo outro modelo australiano chamado permacultura, né, cultura permanente, em que olha para o modelo de cidade e vê essa problemática de situação de rua como uma problemática dentro da estrutura social que a cidade proporciona e tenta desenvolver esse modelo no campo. Então, tentando restabelecer três princípios éticos que a permacultura enxerga. Relação com o outro, consigo e com a natureza. Então, dentro da permacultura, São Patriano, e um pouco com o modelo terapêutico que eu, como psicólogo, estou tentando pesquisar e desenvolver uma metodologia que tenta entender essa pessoa que está na situação de rua. Alguns porquês começaram a vir na minha cabeça, de quem que é esse ser humano que está na rua. Não simplesmente um morador, não simplesmente um mendigo.
O perfil, me parece, já foi estabelecido até por uns pesquisadores da prefeitura. Primeiro são os dependentes químicos que não conseguiram se livrar da droga, né? A Cracolândia está aí como um exemplo, e que acabam perdendo todo o seu contato social, né, familiar, e vão morar na rua. E o segundo tipo são são as pessoas pobres, crônicas, né, que, mediante um fechamento de mercado de trabalho, da crise social e política do país, acabam também indo morar na rua por falta de condições econômicas. Esses dois tipos já foram pensados, estão contemplados no projeto? Como é que vocês pretendem abordar? Se é na dependência química, você já vem com a experiência lá da Itália, que já traz alguma bagagem de sucesso.
A gente tem um plus, vamos dizer assim, porque lá é dependência química, e a gente está trabalhando duas situações, situação de rua e a pessoa que está na situação de drogadição.
Que pode ser a mesma coisa, né? Pode ser o mesmo
isso,
personagem,
né? Tem muitas controvérsias, pesquisas, algumas... Por exemplo, você disse que a droga é um dos aliciadores, mas tem
pesquisas... O álcool também, né? Desculpa,
mas depende, se colocam muito as relações familiares, como que se dá as relações familiares. É um tipo de crise que gera na pessoa e ela, por vezes, sai e alguns falam o vínculo fica fragilizado, rompe-se o vínculo familiar e vai para a situação de rua. Então, eu acho que como eu estou nessa fase de ir visitar muitos serviços, conversar, tentar entender, ia duas vezes na semana na Cracolândia para fazer alguns atendimentos específicos dentro do próprio fluxo, para entender essa população, a gente começou a desenhar um pouco homens, de que idade até que idade que a gente pode abarcar. Por que não mulheres? Porque mulheres precisa de um suporte melhor, maior, precisa de... Então, no começo, o que a gente tem pensado desse modelo é trabalhar com homens. Homens que estão de uma idade aí adulta. Então, a gente foi pensando essas problemáticas da drogadição e pensando num modelo que vai abarcar essa população.
Muito bem. Um outro aspecto que você ressaltou, que eu achei interessante, é também essa pesquisa que você está fazendo em relação ao homem na sua relação com a natureza. Uhum. E, claro, aqui em São Paulo é muito difícil estabelecer isso, a menos que você seja uma pessoa convicta, né? Goste da filosofia chinesa. Porque aqui em São Paulo a sua relação com a natureza, a não ser que você saia da cidade, é muito pouca. Como é que você trabalha numa cidade complexa como São Paulo, você fala na relação com a natureza?
Se a gente for pensar em São Paulo, é muito difícil porque a cidade... A gente foi se desconectando de uma cultura mais tradicional, de uma cultura mais ancestral, que permeava, que era tribal e que permeava dentro da natureza, dentro das florestas. Com a construção da cidade, a gente vai se desconectando dessa relação que o ser humano tem com o animal, com a natureza, que o próprio índio acha extremamente importante essa reconexão. Porque quando o homem se estabelece uma conexão com a natureza, ele até, em certo sentido, vamos dizer assim, é terapêutico, ele melhora a relação com o próprio homem e consigo mesmo. Muito Mas bem. Pensando em cidade, é muito difícil a gente a permacultura ela pensa também como que se pode voltar o homem de uma maneira menos impactante à relação do homem com a própria natureza.
Olha que coisa interessante, Lucas. O crescimento da população de rua desacelera, mostra censo de 2015. Pesquisa realizada pela FIP mostra que 15.905 pessoas estão em situação de rua, sendo que mais da metade dorme em abrigos. A Prefeitura de São Paulo divulgou em maio de 2015 o resultado do censo da população de rua da cidade, realizado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. De acordo com a pesquisa, 15.905 pessoas em situação de rua vivem hoje na cidade. 8.570 são atendidas pelo serviço de acolhimento, administrados pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E passam a noite nos abrigos. Né? Então, dessa população, eu estava tentando ver aqui, 13 mil são homens, que esse é o público-alvo da...
Isso, são maiores, sim, é difícil. Tem famílias que eu já vi, já conversei, que realmente estão na situação de rua, mas eu quero dar um adendo também dessa pesquisa da FIP, que existe um movimento das pessoas em situação de rua, um movimento político mesmo. E elas contrapõem a FIP, porque elas falam que são 22 mil pessoas que estão em situação de rua.
Bom, muito bem, a diferença aí entre 7 mil pessoas não é um número. Caio, a gente falando, já existem pesquisas a respeito dos moradores de rua. E era importante também ter uma pesquisa em São Paulo a respeito de uma política pública exatamente voltada para o atendimento dos homens portadores de câncer da próstata, né? Ou futuros, né? Quer dizer, ou tentando preveni-los. Novembro é o mês que se estabeleceu para a gente divulgar, conversar com profissionais como você, idealistas que procuram não só atender no seu consultório, mas também ter uma visão macro da cidade, trazendo informações para a maioria da população masculina que ainda não teve acesso, né?
Eu estava ouvindo aqui você conversar com o Lucas agora, Joel, e para responder essa sua pergunta, eu estava pensando uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito. Né? Se a gente pegar o exemplo do Lucas, um jovem aqui de 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, com uma iniciativa social que é uma iniciativa surpreendente, né? Um indivíduo que vai à rua, mexer com indivíduos de rua, pacientes ou indivíduos perdidos no mundo das drogas. A gente tem a Associação da Incontinência e tem várias sementes boas que elas são plantadas por iniciativas pessoais com intenção de ajudar as pessoas em diversas situações diferentes. Acho que a grande pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: por que é que essas sementes elas não germinam no nosso ambiente? O que está faltando? A impressão que eu tenho, você lembra quando a gente está na escola que tem aquela experiência do feijão, que você planta o feijão no algodão e o cotilédone, né, o feijãozinho começa a crescer, mas se você não dá estrutura, o feijão morre. Então eu vejo várias iniciativas surgirem, seja iniciativas relacionadas ao Novembro Azul, a Arca, ou N movimentos sociais que não conseguem ir para frente, porque na verdade eu enxergo uma deficiência do Estado no apoio e no engrandecimento dessas iniciativas. São iniciativas espetaculares, na minha opinião.
É verdade, e sabe que quando foi idealizado o projeto do Observatório Terceiro Setor, a primeira preocupação foi divulgar essas boas práticas, trazer a população para disseminar esse exemplo. Tem gente realizando na área de educação, na saúde, como você, na área social, como você, Lucas, para que desenvolvam, estimulem as pessoas que estão ouvindo a se engajarem em projetos sociais. Né? Claro que faltam políticas públicas do governo, mas São Paulo se tornou uma cidade muito complexa, inclusive em termos de classes sociais. Aqui é um apartheid, nós não sabemos o que acontece na periferia da cidade. Né? A gente toma conhecimento quando essa periferia reage, começa a fazer uma produção cultural para dizer que existe. Se não casos policiais, problemas de saúde gravíssimos e tal, que são atendidos no SUS. Então, o que falta isso é uma consciência de nós, enquanto cada um de nós como cidadãos, para tomar contato com esta realidade e se interagir nela. Eu me surpreendi começando o programa perguntando para você, Lucas, olha, jovem de 25 anos, são raros E você sabe disso. Tivesse jovem saindo da faculdade e se dedicando 6 meses a um projeto social, até ligado à sua própria, à própria carreira, né, que ele está, isso eu concordo com o Caio. Não há estímulo, né, do governo.
Eu penso também que toda atuação ela tem uma relevância social e ela tem um impacto social. Qualquer emprego, qualquer faculdade que qualquer estudante começar a pensar. Então, se ele não pensar dos dois lados, público e privado, acho que se perde um pouco, porque a atuação que eu vou ter na realidade, ela vai ter um impacto social e qual a relevância social que vai ter essa minha profissão.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e na volta a gente começa com a pergunta dos ouvintes. Me empolguei aqui perguntando para vocês, esqueci a participação dos ouvintes. Voltamos em instantes, Cléo.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. A partir do dia 20, entre 25 de novembro e 1º de dezembro, que de 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, vai se realizar uma campanha de mobilização virtual do Hospital Emílio Ribas, de 25 de novembro a 1º de dezembro. Prepare-se para a mobilização virtual contra a AIDS. Hoje não existe grupo de risco, mas sim comportamento de risco. Transar sem preservativo é como participar de uma roleta russa. Mobilize-se virtualmente contra a AIDS a partir do dia 25 de novembro. A meta da Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, nosso parceiro de conteúdo, é pôr um ponto final na epidemia da AIDS até 2030. Para conversar comigo sobre essa campanha, está na linha o médico Jean Carlos Gorschikain, que ele é médico do Instituto de Infectologia de São Paulo, responsável pelo ambulatório de AIDS no idoso, no Hospital Emílio Ribas, e mestre em doenças infecciosas. Boa tarde, Jean Carlos, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, e você, como vai?
Já há algum tempo nós não conversamos, né?
Pois é, verdade.
E aí tem que se fazer uma campanha para a gente voltar a entrevistá-lo?
Olha aí, então uma vez por ano a gente se fala.
E você lembrar os nossos ouvintes que transar sem camisinha realmente continua sendo um perigo.
Pois é tão importante, algo tão fácil de se evitar, e as pessoas acabam banalizando. Existem várias justificativas para banalizar isso.
É verdade.
Mas uma delas é acreditar que a AIDS realmente tem tratamento, e as pessoas acabam, então, não se preocupando. Falar qualquer coisa, eu começo a usar uma medicação, acreditando que isso, o tratamento é 7, 10 dias, como eu trataria uma pneumonia. E isso não é verdade. Uma vez iniciado o tratamento, esse tratamento deve ser mantido pelo resto da vida.
E por que as pessoas hoje falam, olha, a AIDS está controlada, viu essa informação? Aliás, eu toquei ao lado de um colega seu, o Caio Sintra, que é médico urologista do Centro de Urologia Sintra e o CEF, a gente estava conversando sobre isso, sobre a contra-informação, né? Porque realmente para mim, a gente passou algum tempo não falando da AIDS, né? Ah, pois já está esse assunto já resolvido, né? Controlado, mas não é bem isso, né?
A grande questão é que se imagina que a AIDS seja um tratamento com cura. E, na verdade, não é uma doença curável, é uma doença controlável e, uma vez iniciada a medicação, essa medicação deve ser usada ao longo de toda a vida e, o pior, com os efeitos colaterais que ela traz, que ela não é isenta desses efeitos, infelizmente.
Muito bem. Como é que vai ser realizada essa campanha?
Então, essa campanha vai ser uma campanha virtual, através do aplicativo das redes sociais. E esse aplicativo visa mudar a foto de perfil do avatar, a foto das redes sociais, fazendo com que as pessoas, então, mostrem o quanto elas estão preocupadas para a sua comunidade, sua pequena comunidade, para os seus amigos, para os seus parentes, fazendo com que isso mobilize uma grande discussão sobre a necessidade da prevenção e dos riscos que poderiam ser evitados.
Você é responsável pelo ambulatório da AIDS no idoso, mas a gente sabe que os jovens hoje não são precavidos, né?
Pois é. E esse é o nosso maior foco. Hoje nós temos os pacientes, só para você ter uma ideia, a cada 20 minutos uma pessoa descobre ser soropositiva no Brasil. São em média 30 mil casos por ano e dessas, a cada 3 pessoas, uma que contrai é um jovem de 15 a 24 anos que tem a sua vida absolutamente modificada com um diagnóstico como esse.
O que é um absurdo. Você acha desafiador essa campanha da ONU erradicar a AIDS até 2030? É possível isso?
Pois é, não acho.
Diante da realidade brasileira?
É por isso que essas campanhas têm que acontecer, para que a gente possa ter essa erradicação, para que a gente possa fazer as pessoas se mobilizarem nas suas microestruturas, no seu micro, na sua microsociedade. Acho que todos nós somos responsáveis. Essa campanha, ela convida todos a participarem, para que dessa forma nós possamos sim atingir a meta de erradicação da doença até 2030.
O que falta nas nossas políticas públicas informação, mais verba para conscientizar a maioria da população?
Não, eu não diria isso. Eu digo que enquanto nós acreditarmos que a doença é uma doença que é tratável, imaginando que isso é igual à cura, e ofertando essas possibilidades para as pessoas, é muito comum a gente ver as pessoas não usando preservativo e fazendo parte de grupos que vão usar as prevenções, as profilaxias pós-exposição, ou seja, têm uma atividade sexual desprotegida, procuram os serviços médicos e recebem por 28 dias a terapia antirretroviral. Então nós temos que entender que essas terapêuticas, elas não estão aí para isso. Elas estão para casos que realmente houve um acidente com a ruptura do preservativo e não para aqueles que negligenciaram e banalizaram. Como a gente não sabe quem está nas partes, essa medicação, portanto, é dispensada para todos. Mas nós temos que fazer e encorajar as pessoas a fazerem testes, fazerem a prevenção e entenderem que todas as idades, todos aqueles que praticam atividade sexual desprotegida têm risco, independente do número de relações. Uma relação pode ser o suficiente para contrair a doença.
Por que há tanta resistência do homem, sobretudo o mais jovem, a usar camisinha?
Pois é, eu acho que a primeira questão é se despreocupar com os riscos das doenças. E quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente não está falando só do HIV, a gente está falando da sífilis, o condiloma, que é o HPV, a verruga genital. Hoje a sífilis estourou, principalmente a sífilis congênita em todos os estados, inclusive na região sudeste, e isso é um grande problema. As pessoas têm que entender que o uso do preservativo, o nome já diz, é preservação da sua integridade e da sua saúde.
Muito bem, Jean, finalizando nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um apelo a essa população jovem que é a meta dessa campanha, para que se conscientize e comece a ter relações sexuais com camisinha.
Porque... Não tenho dúvida, usar camisinha é um direito de cada um, né? Mas eu acho que antes de um direito é um dever da gente se cuidar. As pessoas vão para ginástica, fazem dietas, cuidam do seu corpo, só que elas esquecem coisas básicas, né? Entre elas é o uso do preservativo. Portanto, não adianta ter um corpo bonito, aparentemente saudável e presença do HIV, que com certeza vai totalmente na contramão daqueles que se deseja e espera.
Ela deve se realizar, né, pelo Hospital Emílio Ribas entre 25 de novembro a 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Que eu espero você aqui no nosso programa para fazer um balanço dessa campanha e contar algumas novidades a respeito das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no combate à AIDS.
Eu estaria aí com prazer. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado você, um grande abraço e prazer falar com você.
Prazer é tudo meu. Muito obrigado.
Um abraço. Eu acabei de falar com o médico do Instituto de Infectologia de São Paulo, responsável pelo ambulatório de AIDS no idoso do Hospital Emílio Ribas. Você vê, cara, é complicado, né? Saúde pública é uma campanha. A gente vê, olha, o adulto não se preocupa de fazer o seu exame de prevenção contra o câncer da próstata, mas o jovem não usa camisinha nas relações sexuais.
Mas eu acho que essas questões, elas passam por um item fundamental chamado educação. Né? A educação, e a educação social, a educação cultural, a educação de saúde, ela tem o potencial de mudar esse cenário. Né? E isso é estrutural, a gente tem que mudar as estruturas, as bases do país onde a gente vive. Com isso, a gente vai conseguir modificar a cabeça das pessoas, a gente vai conseguir fazer com que os jovens se engajem cada vez mais em movimentos sociais, aqui como o Lucas e o exemplo da Arca, e talvez a gente possa ter uma premissa, uma perspectiva de futuro um pouco melhor, pelo menos a médio prazo, mas é preciso que essa mudança ela comece em determinado ponto.
Na conversa entre amigos, o pessoal fala, usa camisinha, não usa, nem se preocupa com isso, né?
Eu não sei porque essa conversa ainda não chegou, mas eu acho que um adentro, tem um autor que eu gosto muito, que é o Amarante, que eu estudei, ele fala que as grandes mudanças são as mudanças culturais, na própria cultura, né? Então se a gente, na nossa atuação, não pensar no modelo cultural que a gente vive, algumas atuações são bem complicadas, bem difíceis.
Eu vou cortar, falar uma coisa rápida, só para dar um exemplo. Eu tenho um amigo que foi fazer um estágio na Alemanha, em Düsseldorf. E estava numa época de eleição. E as urnas ficavam na esquina. E as pessoas passam, anotam em quem elas querem votar, colocam na urna e vão embora. E no final do dia, os funcionários públicos passam e recolhem essas urnas. E o brasileiro perguntou, mas como essa urna pode ficar na esquina para a gente fazer a votação? E se alguém passar e votar duas vezes ou burlar o esquema? Ele falou, mas por que alguém faria isso? Isso não é permitido, isso não pode. Não, mas e se fizer? Por que alguém vai fazer alguma coisa que não pode ser feita? Eu acho que isso exemplifica muita coisa em relação à educação cultural.
E uma mudança cultural que nós teremos que ter aqui no nosso país, né?
Sim.
Muito bem. Olha, eu tenho várias perguntas e eu precisaria que vocês fossem breves, porque nós temos mais 15 minutos de programa. Inclusive a falha foi minha, né? Ficamos perguntando para vocês e acabei esquecendo os ouvintes. O João Carlos, do bairro do Limão, final, o telefone é 3150. A ONG da incontinência, como é que é o tratamento e como eles ajudam? Olha aí.
Na verdade,
é a ONG da continência, né?
É a Associação Brasileira
Contra a Incontinência.
Pela Continência. BCU Stewart, essa é uma ONG que foi criada recentemente com a intenção de criar um network, né, uma rede de contatos a nível nacional para que nós possamos mobilizar pacientes e indivíduos da saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, para que as pessoas possam, via ONG, serem orientadas a, no seu estado, no seu município, procurar a melhor alternativa e os profissionais para conseguir tratar um problema, que é um problema extremamente prevalente e pouco valorizado no nosso meio.
Fátima de Souza, da Climação, final do telefone 3755. Como se torna um voluntário do grupo da Arca?
Bom, você pode acessar o site www.arca.org e aí você vai lá ver todas as informações disponíveis e aí a gente pode, ou e-mail, alguma coisa, então acho que é melhor pelo site mesmo.
Muito bem. Isabel Cristina, da Vila Madalena. Obrigado pela sua ligação, Isabel. O jovem da Arca já sofreu algum preconceito pelo trabalho com os moradores de rua?
Opa, já ouvi pessoas dizendo assim para mim, ah, você tá na Cracolândia, será que dá futuro? Então, acho que nessa área que a gente trabalha, pensar em projeção, em carreira, e ah, ele vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro ou não, já foram algumas coisas que eu tive que enfrentar, às vezes o silêncio foi a melhor resposta.
Você vê, cara, em vez de estimular o jovem, não, você, o que, que você vai fazer lá, né?
Por que você vai fazer uma coisa que beneficia o próximo e não a você mesmo, né?
É o suprassumo do individualismo.
É isso,
né?
Aí.
Muito bem, a Maria Antônia, lá de Santana, Caio, o final do telefone dela é 9383. Novembro Azul só se fala do câncer de próstata, mas ouvi falar que há o câncer de pênis. que é muito agressivo. Por que não divulgar todos os tipos? Ela pergunta.
Então, na verdade, eu concordo com ela. O Novembro Azul é uma bandeira que foi criada para chamar a atenção do câncer urológico, falando dentro da minha especialidade, que é o câncer urológico mais comum que se tem, mas é lógico que um paciente que passa em avaliação, ele vai ser avaliado em relação a toda a sua saúde dentro da nossa especialidade. O câncer de pênis é um problema, assim como o câncer de rim é um problema, o câncer de bexiga é um problema, e o Novembro Azul nada mais é do que um chamariz para que as pessoas se conscientizem da necessidade, da possibilidade e do direito à acessibilidade ao tratamento de saúde individualizado.
E também desenvolver a cultura da prevenção.
Perfeito.
Muito bem. Augusto de Souza, de Santa Cecília. O final do telefone é 0393. A Arca tem algum projeto com os moradores da Cracolândia?
Bom, ela não tem um projeto. Na verdade, eu fui visitar a Cracolândia e permeio o fluxo junto com o programa do governo Recomeço para poder entender melhor a problemática. Atualmente, a gente não tem uma projeção de fazer um trabalho específico. Foi mais a fins de pesquisa. Só que futuramente, a gente, como um dos nossos processos metodológicos, que é a triagem, a gente tem pensado sim.
Muito bem. O Pedro Antônio, Caio, lá da Casa Verde, ele faz uma pergunta interessante, o final do telefone é 0582. Eu tenho 34 anos, meu pai teve câncer de próstata, eu também posso ter?
A Zona Norte está em peso, que ótimo, né?
Você contou lá que você vinha aqui no programa.
A gente é vizinho, né? Na verdade, o parentesco de primeiro grau, ele aumenta a chance de câncer de próstata e faz com que os indivíduos do sexo masculino ligados a esse indivíduo tenham uma recomendação de iniciar esse screening um pouco mais precocemente. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza o início aos 50 anos para os homens em geral e aos 45 anos para os homens de raça negra e aos indivíduos com parentes de primeiro grau acometidos.
Ah, sim. Então, se meu pai teve câncer da próstata,
procure
a partir dos 45 anos, eu começo a fazer os exames de prevenção.
Sim,
já tem alguma comprovação a respeito do câncer da próstata? A gente já sabe, você falou aí, no DNA, né, da descendência das pessoas, mas que foi desenvolvido por causa de hábitos alimentares. Você falou do sedentarismo. Existe também esse componente da alimentação? Por isso que eu te perguntei no bloco anterior, a respeito da região.
Na verdade, sim. Tirando os fatores... O câncer nada mais é que uma doença genética, que ela é induzida, o desenvolvimento dela é induzido ou facilitado por hábitos ou exposições durante a vida. O indivíduo, ele nasce com aquela predisposição e durante a vida, mediante o estilo de vida dele e induções sucessivas, ele vai desenvolver o problema. O que a gente sabe, o que parece mais ou menos óbvio, é que quanto mais saudável o indivíduo for, mais saudável ele será. Então, aquele paciente que tem uma predisposição genética, familiar ou não, mas que ele é obeso, ele é sedentário, ele tem alteração de colesterol, ele tem alteração de glicemia, álcool, tabaco, esse indivíduo ele tem um risco aumentado de desenvolver uma série de problemas de saúde, inclusive câncer de próstata. Indivíduos mais saudáveis, de uma maneira geral, teoricamente, eles têm uma proteção maior. Então, vale a pena reforçar isso com uma medida de saúde geral que impacta, inclusive, a predisposição dos homens a desenvolver o problema que a gente está discutindo aqui, que é o câncer de próstata.
É bom lembrar, Caio, como você disse, duas décadas atrás, ou três, eu não sei exatamente, você pode esclarecer, a cirurgia era recomendável. Hoje se mudou um pouco, né, no tratamento do câncer da próstata. Essa mudança, eu gostaria que você explicasse um pouco, porque às vezes o ouvinte está em casa, eu vou lá e se operar, eu vou ter que operar. Não, depende do caso, sim, do estágio. É interessante você esclarecer isso.
O diagnóstico ele passa por algumas fases. A fase inicial é da suspeita. A suspeita normalmente ela é levantada frente a uma alteração de um exame de sangue, que chama PSA, ou uma alteração no toque retal, no exame físico, ou uma combinação desses dois fatores. Frente à suspeita do diagnóstico, o indivíduo tem que fazer uma biópsia de próstata para confirmar essa suspeita ou não. E quando esse diagnóstico é confirmado, a biópsia, você vai passar por um período de estadiamento. O que, que é isso? É um período onde você procura determinar o tipo de doença que aquele indivíduo tem, se é uma doença que está localizada na próstata, eventualmente já se espalhou para outras partes do corpo. E aí você tem doenças, ou tem indivíduos que têm doenças localizadas, localmente avançadas ou disseminadas, né? E dentro desses grupos você vai programar os tratamentos possíveis. Vamos falar aqui da doença localizada, que é a doença potencialmente curável. Dentro dos indivíduos que são diagnosticados com câncer de próstata localizado, você tem um percentual significativo de pacientes que tem uma doença que é uma doença indolente. O que significa isso? É uma doença que faz parte do processo de envelhecimento do homem. A próstata envelhecendo, ela vai desenvolver essas alterações compatíveis com o quadro de câncer, mas esses indivíduos não vão morrer da doença. Então, esses indivíduos, quando diagnosticados, eles são candidatos a entrarem num processo chamado de active surveillance, acompanhamento vigilante. Então, ele vai ser acompanhado anualmente com exames de rotina, biópsias de repetição, para confirmar que realmente ele tem uma doença indolente, que ele pode continuar em observação sem necessariamente ir para o tratamento. Os pacientes que são estratificados como pacientes com doença, com potencial de progressão e de complicações associadas ao problema, eles podem ser tratados de duas formas diferentes. Isso a gente está falando de câncer localizado, potencialmente curável. Ou ele vai ser tratado classicamente com a cirurgia, que pode ser por via convencional aberta, por laparoscopia, por robótica, são técnicas de acesso ou vias de acesso diferentes, mas o procedimento cirúrgico basicamente é o mesmo, com características particulares para cada via de acesso. Ou ele vai ser tratado com radioterapia, com potenciais de curar a médio prazo bastante semelhantes e que vão se diferenciar em relação aos potenciais de complicação e que isso deve ser analisado pessoalmente, caso a caso, para cada homem com o seu médico.
Tá aí. O importante é você consultar anualmente o seu médico. Está motivado, Lucas? Eu vi que você ficou impressionado. Ainda não chegou.
Ainda não chegou. Quando chegar, com certeza, vamos fazer, né?
Lucas, você se sente um peixe fora d'água? Um jovem que participa de um projeto social? Bom, ou estou exagerando muito?
Eu acho que está exagerando um pouco, porque talvez sim, se for olhar um pouco para tantos tipos de pessoas, a população de São Paulo, mas quando a gente trabalha nessa área, a gente anda com pessoas dessa área. Então, geralmente, a gente não se sente tão esse peixe fora da água, porque a gente está amparado por pessoas que também trabalham junto.
Então, já existe uma tribo, né? Pode ser pequena, mas ela existe,
mas existe,
né?
Existe ainda.
Já bom. E de que maneira, vocês conversam e perguntam, como é que a gente vai falar para o meu amigo, aquele meu amigo que vai no futebol, que vai na balada e tal, que pode também ir num projeto social?
Então, a Arca tem uma intenção de voluntariado muito forte. Então, pessoas de muitas áreas também são voluntárias. Então, de qualquer área, publicidade, jurídica, financeira, quem quiser se voluntariar, a Arca sempre foi um espaço muito aberto. Então, amigos de amigos conversam e contam sobre a Arca, as pessoas se encantam e elas chamam a atenção porque elas querem, não sei, se sentirem úteis ou querem ter um projeto que faça sentido e falar, nossa, esse projeto para mim, para minha vida, eu acho que Dá um embelezamento, ela se sente e fala, nossa, que faz sentido pra mim. Aí começa Então, a nossa equipe de voluntário tem gente de muitas áreas, assim.
Ou seja, só ganhar dinheiro não vale a pena, né? A vida é muito grande pra isso, né? Muito bem. Olha, tô no final do programa, foi um grande prazer te receber, te conhecer, viu? Eu queria que você deixasse aí o endereço eletrônico da Arca, suas considerações finais.
Bom, a Arca ela tem um site, né, www.arca, ela é com H, no final, .org. Bom, acho que a minha consideração final é esse projeto que eu estou trabalhando e que a gente está acreditando muito. E é um projeto que me sempre foi uma chama que sempre teve no meu coração desde moleque. E poder trabalhar afinco, com metodologia, pensando bem, analisando. Eu acho que para mim é um grande prazer sempre estar atuante no âmbito social. Acho que todos nós estamos no âmbito social. Acho que é um pouco esse recado que eu quero deixar. Assim.
Muito bem. Caio, prazer revê-lo novamente aqui no nosso programa. Espero que você volte sem ser novembro azul, mas sempre divulgando, porque eu sinto uma preocupação sua, com a criação, né, dessa ONG que você fez, e até conversar um pouco sobre ela, até a minha curiosidade, porque você é Stuart, né? Mas você voltou às vezes para a gente conversar sobre ela. Hoje eu queria suas considerações finais. Está muito em cima aquela tua preocupação, né, da matéria que foi vinculada ontem, mas eu acho que você foi esclarecedor. De qualquer forma, eu queria te ouvir para fechar nosso programa.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, é sempre um prazer estar aqui, eu me sinto entre amigos e espero ter podido esclarecer algum tipo de confusão que as pessoas possam ter desenvolvido relacionados às informações que foram divulgadas ontem. Sugiro que as pessoas procurem mais informações para poderem se posicionar e fazer a sua escolha. Em relação à associação, eu peço aos interessados que entrem em contato conosco. Nós temos um site, esse site é Incontinência Urinária BCS, é B de bola, C de casa, S de sapo.org.br. No site existem várias informações educativas, porque o objetivo é transferir educação a respeito do assunto, a respeito de problemas relacionados à incontinência urinária. Nós temos uma plataforma de vídeos, são 26 vídeos explicativos relacionados às diferentes situações condicionadas pela incontinência urinária, e um setor de depoimento dos pacientes, sobretudo para dividir as experiências que eles têm em situações extremas ou tratamentos pouco disponíveis, né? Então, é lógico que por exemplo, tem um caso de uma criança mal formada e a mãe conta toda a experiência, desde o diagnóstico antenatal até a fase que ela está agora, que é o início da puberdade, para compartilhar as experiências, as dificuldades de coisas básicas na vida, como colocar na escola, levar na casa, no
shopping. Vamos voltar a conversar sobre isso, porque eu tive um amigo na infância que tinha incontinência urinária. Era terrível, porque a pressão psicológica que nós amigos fazíamos sobre ele era incrível, terrível. E agora eu acho que vocês vão cumprir uma finalidade social muito importante. Porque a incontinência urinária é para todo mundo, né? Jovem, todas as faixas etárias. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a Caio Sintra, médico urologista, e a Lucas Marques, psicólogo. A produção do programa foi de Maria Fernanda e Joana Ferreira. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Este programa daqui a pouco ele vai estar no nosso portal, observatório3setor.com.br. E nossa página no facebook.com/Observatório Tricetor. Agora o nosso programa televisivo está na TV Aberta de São Paulo, emissora comunitária, acompanha as nossas entrevistas inéditas às quartas-feiras à meia-noite. A TV Aberta está também disponível nos canais 9 da NET Cidade e 8 da Vivo, Fibra. E 8 e 186 da Vivo, né? Muito bem. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.